E já estamos em jet lag com a Filomena Martins, edição desta quinta-feira. Filomena, muito bom dia, bem-vinda.
Bom dia, estás a dizer quinta-feira e já estás aí quase a sorrir.
Não se nota, nota-se
logo. Logo no tom de voz.
É verdade. Olha, não consigo disfarçar, sou tão sincero. Olha, vamos para Londres no início do jet lag de hoje, tem a mesma hora. Porquê esta viagem a Londres?
Por causa de um real enigma britânico. Porque ninguém sabe qual é a princesa culpada. Meghan Markle, Kate Middleton ou Eugénia de York? Qual é que tu achas? Assim, eu a própria Queen Elizabeth poderia ser, mas duvido e já vão perceber porquê.
Isso é o quê? É aquela história do mordomo com a faca no escritório?
Não, nada disso. É um mistério que o Palácio de Kensington não revela, que é de quem eram os 70 pares de sapatos de luxo. Era o Manolo Blahnik, para quem sabe do que eu estou a falar, que foram doados para beneficência.
Ah, essa é fácil, eram da Meghan, de certeza. Agora é tudo da Meghan e os sapatos também eram dela, pronto.
É quase certeza, não é? Não sabe, mas não se sabe, foi tudo feito em segredo. Só se sabe que os sapatos tinham todos saltos altíssimos, por isso é que eu digo que não são da rainha, que ela está inocente, ela usa aqueles sapatos tipo Margarida do Pato Donald.
É, mas
foi um mordomo de Kensington que os foi doar a uma loja de beneficência ali ao pé do palácio.
Lá está o mordomo.
Lá está. Os originais terão custado cada par cerca de 900 euros, ou seja, está aqui uma doação de 3.300 euros mais ou menos no total. Na loja de beneficência esgotaram no instante, porque apesar de lhes terem baixado um bocadinho o preço, não foi muito, foi só um bocadinho, por caridade, mas com limites, eram manolos, para quem gosta da marca. E quer a Meghan, quer a Kate, quer a Eugénia, são fãs, mas fãs dos Manolo Blahnik, portanto é difícil dizer quem é que os deixou para trás. E claro, Paulo, tens razão, todos apontam o dedo à Meghan, porque ela viveu em Nottingham Cottage, ali que fica dentro do próprio Palácio de Kensington, antes e depois de casar com o Harry. E porque depois foi a única a ir-se embora com o marido e teve que pagar as obras que fizeram lá em casa. Mas eu acho que se ela era assim tão louca para deixar os sapatinhos de cristal para trás, já depois de ter encontrado e fisgado o príncipe, tenho dúvidas.
Eu não sei porque é que estás aqui a colocar os nomes das princesas, porque é que não poderiam ser de um príncipe?
Não sei.
Estes sapatos podiam ser muito bem de um príncipe.
Não, porque tu não viste a imagem. Eu vi, eram sapatinhos pequeninos. Tinha de ser um príncipezinho.
Olha, eu podia ir lá investigar isso e descobrir no instante.
Aliás, há mulheres cujo o pé cresce depois da gravidez, o pé incha, se calhar deixaram de servir.
Google Shoes.
Sim.
Royal Family. Bem, e comparas as fotografias.
Estamos a tentar resolver um dilema que ainda ninguém conheceu em Inglaterra. Mas boa sorte.
Acho que era um número muito usual. Acho que era assim um daqueles números que qualquer pessoa usa.
Tipo,
acho que era
36, 37 para a senhora. Por isso é que são 41, 42 para o homem.
Olha, para mim, meus não são.
Meus também não.
Deixamos os manolos da família real britânica para trás e vamos até à China. A próxima história com mais 9 horas que é em Lisboa. E que história é esta?
Este é um daqueles casos que não é novo, mas deixa-nos sempre espantados. Eles na China usaram uma espécie de pés robóticos para mover uma escola histórica de mais de 7 mil toneladas. Desviaram-na só 60 metros de onde estava, mas precisaram de 18 dias para toda esta manobra de engenharia.
Pronto, mas é porque era importante, mas já houve experiências destas com distâncias bem maiores, e até na China.
Sim, e nos Estados Unidos, e nos locais, e com outros métodos, gruas gigantes, rails, plataformas, mas esta tinha o perigo de se demolir daí, porque é uma escola velhinha, foi construída em 1935 e tinha 5 andares, daí foram precisos 200 pés robóticos, porque era mesmo preciso desviar aquilo 60 metros, porque queriam ali construir uma nova obra, tinha mesmo de ser ali, e então, imagina, 7.600 toneladas para desviar 61,7 metros que eram precisos, era só esta a distância. E eles em 2017 já tinham feito o mesmo, um templo budista com mais de 100 anos, também em perigo de demolição, que tinha 2.000 toneladas, moveram-no 30 metros ali para o lado. Desvia-te um bocadinho, se achas favor, que eu quero passar. Foi mais ou menos isto. Foi um passeio pela cidade. Vejam o vídeo que é bonito, porque é uma coisa assim gigantesca, tipo Hospital de Santa Maria. Imaginem a mexer-se. É mais ou menos o pavilhão central do Hospital de Santa Maria.
A engenharia assim não tem limites. Olha, Kalmar, onde é que fica? No Canadá?
No meio do Canadá.
No mesmo. Meio do Canadá, onde são menos 6 horas que em Lisboa.
Era o que dizia aqui o meu relógio. E o que aconteceu foi extraordinário, que foi alguém ganhar a loteria duas vezes na mesma semana.
Como assim?
Sim, o senhor enganou-se e meteu o boletim, não é? Duas vezes com os mesmos números. Ganhou 5 milhões, que agora tem de repartir com ele próprio.
Mas o que é que lhe aconteceu? Esqueceu-se que já tinha jogado ou tentou isso. A sorte duas vezes?
Não, esqueceu-se. Acontece. Ele, e só deu conta quando umas semanas depois, já tinha passado até algum tempo, foi à papelaria confirmar se tinha algum prémio. O empregado, quando passou o primeiro boletim pela máquina, ficou louco e chamou logo o chefe. Só lhe perguntava o que é que ele tinha feito, porque a máquina era só zeros, tinha apareceu muitos zeros, tinha ganho 2 milhões e meio, só que ele tinha outro boletim para conferir na mão, com os mesmos números de sempre, que é aqueles números com que ele joga há anos, e o boletim era exatamente da mesma semana. Portanto, na prática ganhou 5 milhões, 3 milhões depois dos impostos, que isto do Canadá também não perdoa. E se houvesse dois vencedores diferentes, cada um só receberia 1,5 milhão depois de impostos e da parte para a casa, digamos assim, para a casa de apostas. Como ele é um só, tem mais sorte, descontamentos, quer para a casa de apostas, quer para os impostos. Ele diz que o dinheiro vai fazer obras em casa, comprar um carro novo, visitar o Reino Unido, que é onde nasceu, e reformar-se. Ele diz que o que mais quer fazer é uma chamada à muito desejada, esta, chefe. A partir da manhã já não vou trabalhar.
Faz muito bem. Sabes que há uma história em Portugal parecida com esta, que envolveu aqui há uns anos um dirigente desportivo e autarca, que diz que ganhou duas ou três vezes a lotaria.
Sim,
também.
Sim, eu conheço essa história.
Valentim Loureiro.
Eu conheço essa história muito bem. O problema é dessa história é que há muita gente que diz que ela, digamos, não foi bem assim.
Eu ia dizer, a sério, e depois ouvi Valentim Loureiro e não disse
nada. É verdade,
nada.
Conta-se.
Está bem, disse, é porque
não.
É, então.
Não se conta, Paulo, ele conta.
É o próprio conta, que é uma pessoa sortuda no jogo e ganhou a lotaria duas ou três vezes num pouco
espaço. Sim, sim. Não, acho que exatamente. E noutro país. Ele teve muita sorte. É um homem, é um sortudo mesmo.
O Major. Olha, deixamos o Major de lado e fechamos com a música, o jet lag de hoje. Qual é a tua sugestão?
Não. É um clássico, tenho certeza que o Nelson não dará. Rob Stewart, Some Guys.
Então não. É uma das minhas grandes inspirações para o meu penteado. É o penteado do Rod Stewart.
Ah, era daí.
Ninguém sabia. E então este vídeo, quem for ver este vídeo, se alguém se lembra deste videoclipe, vai chorar de saudade.
Rod Stewart, tempo. No final do jet lag de hoje, com a Filomena Martins. Filomena, amanhã para a última edição da semana, sexta-feira.
É isso.
Beijinhos. Até amanhã.
Até amanhã.